lá, Chevariz e Tequiagadol. Então, primeiro, Tequiá. Chevariz. Anunciará a vida de Yeshua e também é o toque que anuncia a presença de Deus no local. Nós entramos em oração e intercessão, clamando que o Senhor incline seus ouvidos e estenda suas mãos para nos atender. O toque é o Tequiagadol. Amém, amados? Então será um prazer estar com vocês quartas e sextas-feiras, a partir das 18 horas, Ministério Shema Shofar, sendo aqui abraçado pela rádio Deus é Fiel Sempre. Shalom, shalom, queridos.
Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Vamos aqui agora nos alimentar da palavra do Senhor. Amém? E para a nossa meditação, eu quero trazer o texto que está no livro de Jeremias. Eu quero começar pelo versículo 14, amém? Que Deus possa falar conosco em nome de Jesus. Diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu confio, eu louvo. Aos que vivem me dizendo: onde está a palavra do Senhor? Que ela se cumpra. Mas não insisti eu contigo para que afastasse a desgraça? Tu sabes que não desejei o dia do desespero. Sabes o que saiu dos meus lábios, pois está diante de ti. Não sejas motivo de pavor para mim. Tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Que os meus perseguidores sejam humilhados, mas não eu. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traz sobre eles o dia da desgraça. Destrói com destruição dobrada. Amados, essa é uma palavra de Jeremias, é uma oração de Jeremias, uma conversa de Jeremias com o Senhor. A gente sabe que o profeta é solitário, não é verdade? E não era diferente na vida de Jeremias, como não é diferente na vida dos verdadeiros profetas do Senhor nesse tempo de hoje, amém? Infelizmente, o ministério profético não tem sido tão honrado, tão valorizado como deveria. Mas Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, havendo profecia, né? Então, se nós tivéssemos aí hoje o ministério profético fluindo, realmente, será que as pessoas estariam realmente voltadas para o Senhor? Será que elas ouviriam os profetas? Será que elas dariam crédito às mensagens que os profetas trariam? Eu falo, por exemplo, da minha própria vida, amados. Eu tenho momentos que eu vou ministrar e que Deus fala realmente, porque as pessoas só querem ouvir as coisas boas que Deus tem para dizer a respeito delas, né? Mas não querem ouvir as coisas ruins que estão desagradando a Deus pela conduta. Isso é uma situação delicada, amém, amados? Isso é uma situação que nós temos vivido aí. E não é à toa que tem muitas pessoas fora da igreja, devido lideranças, devido pastores, com suas falas, mas isso aqui não cabe a mim, não estou eu aqui no lugar de Deus, longe de mim isso, amém? Mas a Rádio Deus é fiel sempre, existe para honrar Deus e abençoar a sua vida, e ela tem feito diferença, ela tem sido diferenciada no meio gospel em termos de rádio, amados. Eu tenho ouvido isso e tenho visto o que Deus tem feito nesta rádio através dessa rádio. Amém? Agora mesmo, pouco antes de eu acessar aqui, um pastor me chamou, indicado por um pastor lá de Portugal, para me procurar, que eu tenho programações ao vivo, né? E realmente tenho, só eu tenho, acho que sete programações ou oito que eu faço na Rádio Deus é Fiel. Cinco delas são com pregações da palavra de Deus, não tenho propaganda secular, não faço nada ligado ao mundo secular, somente para louvar a Deus e abençoar e edificar a sua vida com os louvores, as mensagens, amém? Então nós estamos aqui com esse propósito. Amados, se eu fosse agir aqui com a rádio, estar aqui na rádio, realmente como às vezes as pessoas até esperam, como já estão acostumadas aí fora, eu com certeza poderia ter muitos seguidores, muitos ouvintes, mas Deus me chama de uma forma diferenciada. A rádio, Deus é Fiel, ela existe de uma forma diferenciada. Ela veio para fazer a diferença. E é isso que ela tem feito, e é isso que tem tocado o coração das pessoas, é isso que tem alegrado as pessoas. Eu tenho agora conectado aqui comigo, amados, para louvor da glória do Senhor, irmãos da Alemanha, dos Estados Unidos, da Finlândia. Eu mereço isso. Privilégio, isso é Deus me dando privilégio, né, dessas pessoas estarem me seguindo, pessoas que já estão me acompanhando desde o final do ano passado aí. Então, tudo isso é para a glória do Senhor. Mas a respeito da palavra e a respeito de Jeremias, né, um profeta de Deus, o Jeremias, ele era um profeta solitário, era um profeta que as pessoas não aceitavam muito e o perseguia demais. Ele passou por alguns estreitos, algumas aventuras, que a adrenalina dele com certeza foi lá em cima. Mas enfim, todo o propósito, né, é glorificar o Senhor. Então, Jeremias, ele fala assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Olha só, ele foi e pediu para aquele que podia e que pode. Podia devido à época, e pode no tempo de hoje, quando nós lemos essa palavra e trazemos para a nossa vida, amados. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e ela se renova. Ela é como espada de dois gumes, para separar espírito e alma, juntas e medulas. A palavra do Senhor vem para confortar, né, consolar, edificar e exortar. Consolar, edificar e exortar. Só que as pessoas não gostam, elas querem o consolo, querem ser edificadas, mas não querem ser exortadas. Amados, eu vou falar assim de mim. Eu particularmente gosto mais de pregações, ministrações que exorta do que aquelas light, que a gente tem o hábito de dizer light. Não, eu gosto de pregação, mas é o seu contexto mais exortativo, porque ela vai me chamar a atenção, ela vai me mostrar as verdades que eu possa estar vivendo em mentira. E assim todos nós. Só que nós estamos vivendo um tempo de hoje, num século, em que a igreja está muito mimimi. Você não pode pegar uma palavra exortativa, trazer uma palavra exortativa, porque está sendo inaceitável. Eu, mês passado, fui pregar numa igreja e eles, infelizmente, né, não aceitaram, não receberam, não foram fiéis à palavra deles. Foi uma situação muito delicada, mas Por que motivo fui? Deus sabe. Se eu cumpri, eu acredito que ele sabe que sim. Fiz o que ele queria que eu fizesse? Sim, eu acredito que sim. Mas você sabe como que são as coisas, né, amados? Nós somos seres humanos, homens, mutáveis. Mudamos a qualquer momento, toda circunstância, toda situação, nós estamos mudando. Então Jeremias vira para aí e fala assim: olha, Senhor, cura-me e salve-me. Eu louvo ao Senhor, eu não louvo outro. Eu estou pedindo ao Senhor, que a quem eu louvo. Eu não tenho outro Deus, eu não tenho outra pessoa a quem clamar. Eu clamo a Ti, Senhor, a quem eu louvo. Cura-me e salva-me. Eu ainda colocaria assim: liberta-me, cura-me e salva-me. Porque a gente, amados, precisamos de libertação o tempo todo. Sabe por quê? Nós desconhecemos muitos compartimentos em nossa alma. Desconhecemos. Situações que vieram desde o ventre da nossa mãe. Essa semana, amados, eu vi um vídeo que me chamou muita atenção. Um bebezinho. Bebezinho, recém-nascido. Ele devia estar com uns 5 meses, 6 meses, talvez um pouco mais. Alguma coisa assim. Ele era bebê, não tinha nem um ano ainda não. Ele era bem novinho. E aí a mãe dele faleceu na mesa do parto. E ela deixou, talvez várias, mas uma, ele colocou, quem estava cuidando dele, colocou para ele o bebê ouvir. E quando ele começou a ouvir aquela mensagem pela voz da mãe dele, ele começou a chorar. Começou, a face dele mudou, a expressão dele mudou. Por quê? Porque ele não conhecia a mãe dele, não sabia quem era pessoalmente, que ela tinha falecido, mas ele conhecia a voz dela. Amados, eu achei esse vídeo assim, eu já tinha visto esse vídeo. E eu voltei a... Ele veio de novo no meu Instagram. E eu assim, eu sou apaixonado por esse vídeo. Agora entenda bem, se essa criança que ficou 9 meses, talvez menos, talvez mais, eu não sei, 9 meses no ventre da mãe dela, conhecia a voz dela, ela não, nós não deveríamos conhecer a voz do nosso Deus? Nós não deveríamos realmente ter sensibilidade à voz do nosso Deus? Pois é, amados. A Bíblia diz que aqueles que me conhecem ouvem a minha voz e seguem-me. Essa é uma realidade. Só que, infelizmente, amados, as pessoas acreditam estar andando com Deus, estar seguindo o Senhor, mas não estão, porque se não há obediência, não tem como você andar com Deus. Não andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Essa é uma palavra verdadeira. Se eu não conheço Deus por meio da leitura das Sagradas Escrituras, se eu não conheço a vontade dEle, como é que eu vou poder agradar a Ele? Aqueles que ouvem a minha voz seguem-me. Esse bebezinho estava ouvindo a mãe dele recitando uma passagem bíblica. Não temo, estarei contigo e tal. E ela foi falando ali. E a criança, assim que começou a ouvir, então a fisionomia dela mudou, toda ela mudou assim, e ela começou a... Não chorou com sons, mas a face dela demonstrou choro, a fisionomia dela demonstrou que ela estava chorando por dentro e chegou a externar daquela forma. Agora, e nós? Eu pergunto, e nós? Temos conhecido a voz do Senhor? Temos ouvido o Senhor? Amados, o nosso espírito que tem o fôlego de vida em nós, ele conhece o Senhor, porque veio dEle. Ele veio dEle. Eu fico observando como que pessoas são insensíveis à presença de Deus, ao falar de Deus, ao agir de Deus, ao toque de Deus. Pessoas são insensíveis. Quando eu estava com uma igreja aberta, amados, algumas pessoas falaram assim: ah, pastor Nilo é chorão, ele só sabe chorar. E choro mesmo. Mas eu choro diante daquele que pode mudar a minha história. Eu choro diante daquele que merece a minha gratidão. Eu choro diante daquele que me ouve, que me vê e conhece meu coração. Sim. Agora, muitas vezes, a mulher quer chorar diante do homem, quer chorar diante de pessoas e não primeiramente diante do Senhor. é uma criança. A Bíblia diz que o perfeito louvor vem da boca dos pequeninos. A Bíblia diz que bem-aventurados que choram porque serão consolados. Aquela criança chorou pela falta da mãe dela. Aquele bebê chorou porque ele não tinha ela presente, os olhos dela ainda não tinham contemplado a sua mãe. Mas ele ouviu a voz de sua mãe, possivelmente, eu não sei, a gente não sabe o que passa na mente de uma criança, mas ela começou a chorar, porque com certeza ela estava com saudade de sua mãe. Sabe, amados? Nós precisamos ouvir mais o Senhor. Mas eu não estou falando ir atrás de profeta, procurar profeta, buscar profeta, não estou falando nesse sentido. Estou falando de buscar o Senhor e ouvir o Senhor. Claro, se houver alguma dúvida, alguma insegurança, se eu não conseguir crer, Deus vai levantar os profetas dele e ele vai trazer até mim. Mas tem pessoas que não se preocupam em ouvir a voz do Senhor, saber se está agradando a Deus ou não. Jeremias falou assim: olha, pois tu és aquele que eu louvo. Há os que vivem me dizendo: onde está a palavra do Senhor, que ela se cumpra? Amados, nós somos desafiados o tempo todo a querer provar o amor de Deus por nós, a existência de Deus por nós, a essência de Deus por nós e em nós, sua graça, sua misericórdia em nós. Eu não preciso provar nada do Deus que eu sirvo, que eu tenho aprendido a conhecer, eu não tenho que provar nada para ninguém, amados, eu não preciso disso. A única coisa que eu preciso é realmente estar conectado com o meu Senhor. É realmente estar em intimidade com o meu Senhor. É isso que eu preciso. O mais, com certeza, virá. Ele falou assim: olha, aos que diz onde está a palavra do Senhor, ou seja, vai cumprir ou não? Vai trazer existência ou não? Amados, se Deus cumprir, Ele é Deus. Se ele não cumprir, ele continua sendo Deus, sabe por quê? Porque ele é soberano. As pessoas gostem ou não, aceitem ou não, eu não estou preocupado com isso. Sabe por que eu não me preocupo? Porque eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem eu creio. Esse Deus não se revelou e não veio ao meu conhecimento agora, ontem, não. Já são 30 anos de caminhada com ele, cheio de experiências, de oportunidades. Uma intimidade que eu tenho buscado, claro, com crescer cada vez mais, porque cabe a mim buscar. Ele falou assim, versículo 16: mas não insisti eu contigo para que afastasse a desgraça? Olha isso. Tu sabes que não desejei o dia do desespero, sabes o que saiu dos meus lábios, pois está diante de ti. Olha isso, amado. Eu quero, nesta hora, chamar a sua atenção para esta palavra de Jeremias e dizer para você que depois você dá uma ida lá em Tiago, você vai ver o que que ele vai falar a respeito do que dos nossos lábios, da nossa boca, da língua. É, ele fala assim: olha, mas não insisti eu contigo para que afastasse a desgraça? Tu sabes que não desejei o dia do desespero, sabes o que saiu dos meus lábios, pois está diante de ti, está. Amados, tudo está diante de Deus, tudo. Menos Satanás, porque ele não pode ficar na presença do Senhor. E se ele tivesse a oportunidade de ficar, nossa vida seria um caos, porque ele veio para matar e roubar e destruir, amados. Ele não tem peninha, não tem dóizinho, não tem coitadinho, oh, não, não tem nada disso. Tá se dando mal, tá encrencado? Vai encrencar mais ainda, eu vou piorar, vou pesar mais ainda sobre eles a minha ira e a minha malignidade. É isso que o diabo pensa, é assim que ele pensa, amados. É assim que ele pensa, ele fala assim: olha, mas não insisti eu contigo para que afastasse a desgraça? Ou seja, amados, não tem como. Para a desgraça afastar, nós temos que ir para a glória. Porque lá tudo será diferente. Não deseje, não sejas motivo de pavor. Não, isso eu quero voltar aqui, porque isso aqui me incomodou. Tu sabes que não desejei o dia do desespero. Sabes o que saiu de meus lábios, pois está diante do Senhor. Amados, a igreja do Senhor desconhece o poder das palavras. Porque se a igreja conhecesse o poder das palavras, falaria menos e agiria mais. E o falar seria mais para adorar a Deus em espírito e em verdade do que muitas vezes ficar em situações, ou estar em situações, ou ficar em bate-boca. Sabe, amados? Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus fez o mundo, ele fez em 6 dias. No sétimo ele descansou. Deus descansou no sétimo. E amados, é tão interessante que tudo que Deus mandou que existisse, ele deu a ordem pela sua palavra em seus lábios. Haja sol, haja lua, haja divisão entre o sol e a lua. Tudo que Deus falou está registrado. Está registrado. Agora, olha o que Jeremias falou aqui, olha. Sabes o que saiu de meus lábios, pois está diante de ti. Amado, será que o que sai da nossa boca tem estado diante de Deus? Será que o que sai da nossa boca realmente tem estado próximo ao Senhor? O que eu falo, Deus permite os seus ouvidos ouvirem? Como eu vivo, realmente tem agradado o Senhor? Amados, andar com Deus, caminhar com o Senhor, ter a vida eterna, não é brincadeira, isso não é uma utopia. Nós precisamos abrir mão das coisas dessa terra, dessa vida, para alcançar a eternidade. E tem muita gente hoje se perdendo, perdido. Por quê? Porque não abre mão das coisas dessa vida, para ficar agarrado com as coisas dessa vida. Aí vai, morre, vai para o inferno. E vai ficar tudo aí. Não seria melhor ir para o céu e deixar lá os cuidados do Senhor? Pois é, seria, mas não é assim que o ser humano age. Então ele fala assim: olha, mas não insisti eu contigo para que afaste a desgraça? Quem diz que Deus não afasta, mãos? Quem diz que Deus não afasta esses problemas? Deus afasta, só que o ser humano. Quando bate numa tecla, é pelo amor de Deus, é só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Boa noite, Guilherme. Deus abençoe sua vida. Então, amados, ele fala assim: olha, não seja de motivos de pavor para mim, tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Olha essa. Deus abençoe você também. Obrigado aí por estar com a gente, ok? Não, tranquilo. O culto começou às 10 horas, né? Mas não tem problema não. O importante é que você está com a gente aí agora, ok? Gramado no Rio Grande do Sul. Que prazer a sua companhia. Seja bem-vindo. Obrigado. Continua com a gente aí. Estamos aqui. Finalizando a ministração da palavra para termos a ceia do Senhor hoje. Ok? Se você está de acordo aí com a sua igreja, se você tem caminhado com a sua igreja, alinhado aí com a sua igreja, né? Você está aí preparado. Se você quiser participar da ceia com a gente, vai ser um prazer aí só você separar o suco aí de uva e o pão, ok? Daqui a pouquinho nós vamos ter a ceia do Senhor. Amados, eu estou conversando com um irmão que está ao vivo aqui comigo pela Twitch. E ele foi mostrar, porque achou que era o jogo do Euro Truck, que ele possivelmente gosta, foi mostrar para a esposa. E quando ele foi mostrar para a esposa dele, ele então encontrou a minha live. E tá lá assistindo a minha live. É um prazer, Guilherme. Olha, o que é que acontece? Nada além do sangue, com o Fernandinho. Tá, o que é que acontece? Amanhã eu vou pôr essa música pra vocês. Depois me chama no privado, tá bom? 97135-8251, Belo Horizonte, Minas Gerais, DDD 31, ok? Se você me chamar lá, a gente conversa direitinho. Depois eu vou pôr essa música pra você, ok? Eu vou marcar um horário com você das minhas programações. E aí nas minhas programações eu coloco essa música lá pra você ouvir, beleza? Deixa eu só concluir aqui com o pessoal. Fica comigo aí. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho, caso você queira. Beleza? Me chama no privado, no WhatsApp aqui da rádio, e a gente conversa mais um pouquinho. Então, amados, ele diz assim: olha, não seja motivo de pavor para mim, tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Olha o que Jeremias pede ao Senhor. Amados, Jeremias passou cada estreito, principalmente em ajudar o rei Ezequias a acreditar no Senhor, né? O que ele não acreditou, ele temeu mais ao homem e quis viver mais para agradar o homem, que ele infelizmente se deu mal. E assim, só se deu mal, né? Os filhos dele foram assassinados diante dele, depois os olhos dele foram vazados, porque ele não acreditou no profeta. Amados, a Bíblia fala, e o que a Bíblia fala é, e não tem como mudar. O profeta é solitário. O profeta é solitário. É perseguido, é difamado, é caluniado, apedrejado, açoitado. Mas está ali, Deus chamou, então é obedecer. Eu estou falando pelas minhas experiências aí como pastor, a minha experiência como profeta diante do Senhor, amém? Eu sei que não é fácil, eu sei que o que que profeta passa. Mas quem nos chama e nos capacita é o Senhor, amados. Não é o homem. Nós vivemos para o Senhor, nós não vivemos para o homem. Amém? Então, glória a Deus, louvado seja o Senhor por nos chamar e nos dar o privilégio desse chamado. Então, Jeremias falou assim com ele, assim, falou assim: olha, Deus, não sejam motivos para mim de pavor. Sabe por quê? Jeremias temia o Senhor. Ô, Sara, gosto de cozinhar assim, e muito, viu? Então, amados, entenda bem uma coisa. Deus não é pavor para aqueles que o temem. Deus não é de pavor e de apavorizar, apavorar ninguém que o teme. Não, não. Agora a Bíblia diz: horrendo é para o homem cair nas mãos do Deus vivo. Horrendo é para o homem. Esse vai ver o pavor de Deus. Mas aqueles que temem o Senhor, ele fala assim: olha, que os meus perseguidores sejam humilhados, mas não eu. Amados, eu já passei cada uma que vocês não têm noção no meio. Porque o joio está no meio do trigo. E ele só vai ser arrancado e separado quando vier a colheita. Essa figuração entre o joio e o trigo são aqueles que não servem o Senhor e estão no meio daqueles que servem ao Senhor, causando problemas, gerando problemas e trazendo o reino das trevas, querendo prevalecer com o reino das trevas na vida daqueles que temem a Deus. Deus está vendo tudo, tudo está registrado diante dele, está aqui, ó. Jeremias me falou assim: o senhor conhece as palavras dos meus lábios, pois estão diante do Senhor. Amados, Deus sabe quem o louva, Deus sabe quem o agradece, Deus sabe quem é grato. Deus não está aqui para apavorar ninguém, amedrontar ninguém, intimidar ninguém. Pelo contrário, Deus existe e nos dá o privilégio de nós sermos atraídos por Ele, para Ele. Mas Jeremias, por algum motivo, estava nesse temor e pediu assim o Senhor, né? Ele fala: que os meus perseguidores sejam humilhados, mas não eu. Mas eu não preciso pedir nada para aqueles que são meus inimigos, nem espiritual e nem aqueles que se permitem ser usados pelas trevas contra a minha vida. Eu não preciso me preocupar com isso. Eu não preciso falar: Deus, eu quero que aconteça assim, assim, assim. Nós vemos Isaías, principalmente Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele rasgava mesmo o verbo. E os filisteus eram inimigos de Davi. Os filisteus eram inimigos de Israel. Então era óbvio, Davi ia pedir realmente que Deus viesse contra os inimigos dele. Aqui os inimigos de Jeremias, infelizmente, também não temiam o Senhor. Só que eu, o que eu já vivi no meio, né, da igreja, assim, no meio cristão, amados, toda a vida eu deixei nas mãos do Senhor sem pedir nada, sem esperar nada. Se ele fizer amém, se ele não fizer amém também. Ele é Deus, ele sabe o que fazer. Uma vez um pastor me perseguiu tanto, me perseguiu tanto. Eu fui ministrar numa cidade do interior aqui de Minas, chama Paracatu, praticamente quase divisa de Brasília. E ao estar ali, com a oportunidade, né, na igreja que eu estava, que eu congregava, esse pastor, então, não quis deixar o pessoal que eu conhecia e que queria ir comigo, o grupo de louvor, o pessoal para dançar, para estar ali adorando o Senhor, né? A igreja lá fretou um ônibus e me convidou. E estive ali, amados, glorificando e exaltando o Senhor. E daí então começou uma perseguição contra a minha vida nesse ministério, porque daí então, né, muitas coisas vieram, Deus trazendo, assim, fazendo acontecer. Foi algo assim tremendo, amados, foi algo assim maravilhoso que eu vivi. Mas a perseguição foi implacável. Mas eu nunca pedi nada contra os meus inimigos. Espirituais, sim. Espirituais eu peço. A destruição deles mesmo. Mas agora, a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus falou: a minha luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é, amados. A nossa luta é contra principados. Apesar que tem pessoas com o coração, que deixam o seu coração ser moldado e alinhado com a malignidade das trevas contra as nossas vidas, começando pela inveja. Mas a gente tem que preocupar com isso, não. Se a gente está debaixo das asas do Altíssimo, a Bíblia fala assim: ó, humilhai-vos debaixo da poderosa e onipotente mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Ô, Mário, você acha que eu vou me preocupar com qualquer coisinha lá fora para eu correr o risco de sair debaixo das mãos de Deus? Eu não, vou ficar quietinho lá, ó, fazendo o que ele me pediu, praticando e exercendo o que ele me pediu, para que assim eu glorifique, eu exalte e ele me honre. Então ele está vendo o que que os inimigos estão fazendo, como que os inimigos estão se levantando. E é ele quem vai cuidar deles, tanto no espiritual quanto no físico. Então Jeremias virou e falou assim: olha, que meus perseguidores sejam humilhados, mas não eu. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traz sobre eles o dia da desgraça, destrói com destruição dobrada. Ô, doido! Se Deus ouviu, não sei. Mas hoje, no tempo da graça, entendendo o que Jesus disse, que minha luta não é contra a carne e sangue, fazer uma oração dessa aqui é uma oração assim. Liberar essas palavras para os ouvidos de Deus, eu não acredito que chega, não. Teto de ferro e chão de bronze, vai passar nada. Porque mesmo antes de abrir a boca, Deus já sabe o que está no nosso coração. E por ele saber, ele já cerra logo os céus e a terra para que não haja caminho por onde essas palavras cheguem diante dele, amados. E ainda que Deus permitisse, ele é Deus para cumprir ou não o que ele quiser fazer ou não. Aquilo que está no coração dele, ele é soberano. Amém? Então entenda bem, amados. A melhor coisa para nós é andar alinhado com o Senhor. Não andarão dois juntos, não houver entre eles acordo. Se eu não estou de acordo com o Senhor, vai dar galho. A Bíblia fala assim: olha, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Como que eu não vou, amados? Eu sei aonde eu estava e aonde eu estou hoje. Eu sei o que eu fui e o que eu sou hoje. Eu sei o que eu iria ser e o que eu estou sendo hoje. E também tenho esperança do que eu serei amanhã. Mas tudo isso foi Deus. Então, como não ser grato a Ele? Como não me voltar para Ele? Como não tê-lo em minha vida? Ah, pastor, você é meio doido. Eu não sei como é que você pode acreditar. Você nunca viu Ele. Tudo que vocês leem nesse livro aí é escrito pelo homem. É um homem que foi inspirado pelo Senhor a escrever e foi deixado aqui. Agora, se não tivesse poder, eu te pergunto, por que que há séculos, se for olhar desde Abraão até Moisés, foram 2.000 anos. De Moisés até Jesus, 2.000 anos. De Jesus até aqui, 2.000 anos. Então, 6.000 anos desde de Abraão ali, desde o começo, praticamente, né? Até aqui, 2.000 anos. E essa palavra, aonde passa, aonde vai, aonde chega, ela transforma. Ela liberta, ela cura, ela muda as pessoas. Que não é, elas não são obrigadas, mas elas se envolvem e se deixam ser moldado pelo poder que há nessa palavra. Oi, você é novo no host? Sou nesse sistema que eu sou. Sou novo. Então, amados, entenda bem uma coisa. Deus é soberano. Amém? Deus é soberano, está acima de tudo e todas as coisas. Ele é incontestável. Nós somos indesculpáveis. Amém? Jeremias tinha um relacionamento com Deus. Nossa, Jeremias foi um profeta que eu vou te falar com você. Glória a Deus pela vida dele. E por tudo que Deus usou para deixar escrito para nós aqui, como exemplo, como é, como que Deus é, como que Deus gosta das coisas. Porque a palavra de Deus para nós, esse é o propósito dela. Nos revelar quem é Deus e sua vontade, para que nós sejamos abençoados por ele. Amém, amados? Então entenda bem, Jeremias traz esse... Eu trago aqui com vocês em compartilhamento esse texto que eu li aqui de Jeremias, mas tudo isso aqui é para a glória do nome do Senhor, amém? Tudo aqui que Deus trouxe para nós, não tem nada, não tenho mérito nenhum. A honra e a glória é dele. Mas medite melhor, eu acredito, medite mais, né? Na hora que você tiver a oportunidade, senta, pega a sua Bíblia, lê esse texto, e eu creio que o Espírito Santo vai falar mais com você. Mais do que eu acredito que ele tenha falado, porque ele falou comigo, amém? Glória a Deus por isso. Amados, eu preciso desconectar agora só para conectar. É, eu só não vou desconectar a rádio, que eu vou deixar aqui uns louvores. Vou preparar os elementos da ceia do Senhor aqui, neste momento, amém? Mas no mais eu vou estar desconectando os outros aplicativos onde eu estou fazendo transmissão ao vivo e gravando também meu podcast, amém? Mas vou manter aqui a minha conexão com a rádio, e com todos aqueles que estão conectados com a rádio. Amém? E vamos celebrar a ceia do Senhor. Caso vocês que estão me ouvindo aí agora, estão me assistindo aqui pelo Twitch, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, e vocês quiserem participar da ceia com a gente, vocês podem entrar aí na www.deusefielsempre.com.br. Aí vai abrir o site da rádio, ele já abre, abrindo aí também a nossa rádio. Aí você pode participar da ceia com a gente aí, até eu voltar aqui por causa dos louvores, que são direitos autorais, amém? Então, vou encerrando aqui alguns. Fique com Deus, Deus abençoe.